E hoje, na nossa série de entrevistas sobre as estradas, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Cláudio Adamúcio. Ele é diretor-presidente do GDS Transportes, uma das maiores transportadoras de grãos do país. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Obrigado pelo convite, Luciana. E obrigado e boa tarde aos seus ouvintes.
Bom, o Brasil é mesmo dependente das rodovias para o transporte de cargas, como se diz?
Realmente o Brasil é dependente, sim. Foi uma matriz que foi concebida lá atrás, na década de 60, e deixaram de fazer investimento em outros modais, como o aquaviário, os dutos e ferrovias, e mesmo cabotagem, apesar de um litoral de mais de 8 mil quilômetros. E hoje o Brasil tem uma dependência de mais de 55% do caminhão, das rodovias.
Isso é bom ou ruim?
Na realidade, viajando um pouco pelo mundo, eu vi que a maioria dos países tem uma dependência não muito melhor do que isso, uma vez que o caminhão tem a versatilidade de fazer a coleta em qualquer lugar e a entrega em qualquer lugar. E isso o trem, a ferrovia, ou o fluvial, ou o marítimo, não tem essa versatilidade. Então, no Brasil, o que está ocorrendo é que nem os produtos primários, com baixo valor agregado, que seria o tipo de produto ideal para ferrovias, não tem. A ferrovia ficou realmente como segundo plano e não houve investimento e é uma dependência maior do que em outros países. Realmente o Brasil depende dos caminhões para rodar.
Então quer dizer que o que deveria ocorrer no país é um investimento em ferrovias ou em outros modais para o transporte de produtos de valor agregado menor, é isso? Que seriam
correto.
O quê? As commodities?
Principalmente, hoje é feito no Brasil um percentual grande na questão de minérios de ferro, a Vale principalmente. Uhum. O Brasil hoje, ferrovia, transporta próximo a 28% de todos os produtos são feitos já por ferrovias, mas fica só em grandes projetos como Carajás, da Vale, projetos muito grandes. E faltaria outros para grãos, para sal, para outros produtos que têm baixo valor agregado, não são produtos perecíveis e que poderia ir para o trem. Porque a característica do trem é que haja volumes grandes, milhões de toneladas, e que não haja pressa da mercadoria, que ela não seja perecível. São umas características para poder se fazer o frete nas ferrovias.
Uhum. Agora, e que lição a gente pode tirar da paralisação dos caminhoneiros, por exemplo, que mostrou essa dependência como algo negativo, né? Dependência da rodovia.
Na realidade, eu vejo que o problema é muito mais profundo, porque as próprias rodovias, que foi o modal escolhido pelo governo, elas estão apenas, nós temos aí 1.700.000 quilômetros de rodovia, apenas 200 e poucos mil quilômetros são asfaltadas, e desses 200 e poucos mil quilômetros, apenas 30% tem condições boas de trafegabilidade. Os outros 20% regular e quase 50% com más condições, crateras, buraco, falta total de manutenção. Então a greve, ela se veio por mudanças radicais na política de preço do combustível, do diesel, que é o maior insumo do caminhoneiro, pelas péssimas condições de segurança, seja da qualidade das rodovias, pelo péssimo retorno. Então é uma somatória, porque na realidade foi a primeira greve onde não existia ninguém coordenando. O problema maior foi pará-la porque não existia nenhuma coordenação nacional. Era uma indignação popular de todos os cidadãos, não só dos caminhoneiros, agricultores e todos, talvez pela política de preço praticado. E essa sensação de que houve desvio da Petrobras, agora o cidadão paga essa conta mais uma vez. Então, houve uma dose de indignação muito maior do que qualquer outra greve, e ela se estendeu não só aos caminhoneiros. Então, a solução aí não seria uma ferrovia tiraria isso. Poderia, em outro momento, ter menor dependência e, com condições igual a essa, ser propício em qualquer momento no futuro, independente de uma menor dependência.
Uhum. Agora, o senhor falou das condições das estradas, que são ruins, né, de um modo geral, né? Como a gente está muito longe de ter estradas, como o senhor citou aqui antes da entrevista, que em outros países são com 6 faixas, né, para caminhões, para os carros de passeio, para todo mundo viajar com segurança, né?
Correto. Nós temos a maioria das pistas no Brasil são simples, o que aumenta potencialmente o risco de um choque frontal, o que leva inevitavelmente a óbito, e também as próprias faixas de acostamentos, muitas vezes com mato, sem nenhuma condição. O veículo que tem que sair de um buraco da pista e ir para o acostamento encontra um acostamento sem condições de trafegar, o que ocasiona muitas mortes nas rodovias. E, novamente, traz para o caminhoneiro essa sensação de falta de segurança o momento todo, o que tirou o prestígio do transporte rodoviário. Então, muitas vezes se leva que o motorista tem condições indevidas. Essas condições é principalmente para as questões de infraestruturas das rodovias.
É, só quer dizer, então, que os caminhoneiros, se eles têm problemas na viagem, assim, até é uma questão também, principalmente de segurança na rodovia. Isso é isso que torna a viagem mais perigosa, é isso?
E mais cara, mais perigosa e mais cara. Perigo de acidentes, perigos de roubos, também contra o patrimônio, e também a questão de custo, porque quando uma estrada é esburacada, ela tem que baixar a velocidade, o que aumenta o custo de consumo de combustível, aumenta o tempo da viagem, onerando absurdamente. Então, realmente, estrada, se tivesse investimento e boa qualidade, nós teríamos um transporte que no mundo inteiro tem eficiência. O transporte por caminhão, ele pode ser prático, rápido e eficiente. O que falta para ele ter todas essas qualidades é infraestrutura.
Investimento, então, que a gente está esperando aqui, né? No país todo, de um modo geral, é isso?
E que é muito grande, né? E que realmente...
É muito alto.
É muito alto, mas o governo não tem para onde correr, porque se ele quiser melhorar as infraestruturas em ferrovia, é investimento de bilhões. Rodovias, idem, e se for pender para questões fluviais, teria que ter construções e eclusas, o que também teria impacto ambiental, o que seria um problema, e teria também a questão de muito tempo para planejamento e execução, e o que eu não vejo grandes projetos em nenhuma das áreas. Existe um pouco em cada área, mas nos últimos, de 2007 a 2017, nós tivemos um aumento de mais de 100% na frota do país, com apenas aumento de rodovias de 10% disso, entre 10% a 11%. Então, de 2007 a 2017, a frota brasileira dobrou, de mais de 45 milhões de veículos para mais de 95 milhões de veículos, e as rodovias praticamente não tiveram quase nada asfaltada e nem aberto novas, muito pouco. Então, a falta de investimento, seja no modal que for, o Brasil precisa realmente, se quiser melhorar a segurança, evitar que mortes aconteçam, e melhorar o seu custo logístico, necessariamente ele tem que passar por investir pesado em todos os modais.
Agora, esse aumento no número de caminhões foi um tiro no pé? Foi um incentivo sem planejamento qualquer?
Correto, você abordou bem. Houve um momento que o Brasil começou a desacelerar entre 2011 e 2012, e o governo fez uma ação para motivar a continuar, e pelo consumo ele fez. E aí, nesse momento, ele deu dinheiro subsidiado, os transportadores compraram mais do que a demanda exigia, e aviltaram. Esse foi um outro problema que trouxe vários anos seguidos da canibalização do setor de transporte, de haver um excesso de oferta de caminhão, com uma demanda muito reprimida, até pela recessão que o Brasil teve de 2014 a 2017, o que agravou, é mais um ingrediente para esse caos que houve com a paralisação dos caminhões.
Poxa. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Conversamos com Cláudio Adamúcio, diretor e presidente do G10 Transportes. Falamos aqui sobre as condições das rodovias, o transporte de cargas, na nossa série de entrevistas sobre as estradas.